Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Duas notas prévias. A primeira é para desejar um bom ano a todas e a todos. Com votos tenham tido um período de boas festas, bons, e que o ano 2026 seja um ano de sucesso para todas e para todos e para o país que também aqui representamos. A segunda nota é para vos pedir desculpa por este pequeno atraso. Hoje não foi, de facto, da CP, que cumpriu bem os horários. Eu é que me atrasei porque fui para as salas do piso de baixo e depois percebi que era na sala 8 e atrasei-me aqui a chegar. E, portanto, peço-vos desculpa por isso. Dito isto, vamos então dar início à nossa reunião ordinária, que tem a ordem de trabalhos que foi previamente distribuída e que é do conhecimento de todas e de todos, e que no ponto 1 diz informações gerais. Duas informações que queria transmitir, ou três, perdão. A primeira é que temos o Sr. Deputado Filipe Sousa, da JPP, a acompanhar-nos por videoconferência. Penso que nos está a ouvir, que estará ligado, julgo eu. Ainda não está? Muito bem, mas pelo menos requereu a participação por videoconferência e, nesses termos, poderá ligar-se e acompanhar os trabalhos. Segunda nota, informar também que, dadas as circunstâncias que sabemos e que são de conhecimento de todas e de todos, há um novo elenco de deputados do Grupo Parlamentar do PS na nossa 6ª Comissão. Penso que também foi distribuída essa informação, portanto, julgo que foi distribuída. Não foi distribuída. Bom, mas, enfim, foi feito um reajuste dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, há novos elementos na nossa Comissão Parlamentar, a quem, naturalmente, dou as boas-vindas. Se não foi distribuído, eu vou informar que o Sr. Deputado Hugo Costa substitui o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos como efetivo, o Sr. Deputado Pedro do Carmo substitui o Sr. Deputado Hugo Costa como suplente, e a Sra. Deputada Júlia Rodrigues substitui o deputado Francisco César como suplente. São estas as três alterações, os três ajustes que há no Grupo Parlamentar do Partido Socialista naquilo que diz respeito à constituição da nossa Comissão. Terceiro ponto, ou terceira nota, ainda dentro deste primeiro ponto, queria informar que o Sr. Ex-Ministro da Economia, Dr. Costa e Silva, que tínhamos, ou que temos prevista uma audição na nossa Comissão, requereu ser ouvido por escrito, alegando razões de ordem pessoal e familiar. E, portanto, eu queria colocar à consideração dos grupos parlamentares o envio, ou o eventual envio, de perguntas escritas, se assim for entendido, talvez até à próxima semana, para poderem ser enviadas, remetidas posteriormente ao Dr. António Costa e Silva. Não sei se querem abordar já esta questão ou se podemos abordá-la até na reunião de mesa e coordenadores, ou se querem, uma vez que estou a colocá-la agora, se querem deixar para o último ponto outros assuntos, se querem abordá-la na mesa e coordenadores. Esta informação fica para já, porque tinha que a dar e, portanto, não temos de tomar uma decisão já. Se assim entenderem, para melhor reflexão, podemos tomá-la mais tarde ou na mesa de coordenadores ou no último ponto, retomando este assunto, se assim entenderem. Pergunto se há alguma inscrição neste primeiro ponto de informações gerais. Não há? Deduzo então que esta questão das perguntas por escrito possamos retomar ou no fim, ou na reunião de mesa e coordenadores que faremos a seguir. Ponto 2. Aprovação da ata da reunião número 19, de 17 de dezembro de 2025. Apreciação e aprovação. Perguntas às inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, o ponto 3 diz anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Conforme é habitual, este ponto foi introduzido na ordem do dia, na eventualidade de termos este tipo de iniciativas. Como não temos, portanto, o ponto fica prejudicado por esse efeito e passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 4, que diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para a realização de audições no âmbito da discussão, na especialidade, dos projetos de lei número 219 do LIVRE, 220 do LIVRE, 221 do LIVRE e 222 do LIVRE. O requerimento foi apresentado, foi devidamente distribuído, mas conforme é habitual, daria a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para que, se assim entender, poder fazer a apresentação do requerimento para posterior apreciação e votação. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e muito bom ano a todos. Como ficou combinado na última reunião, o LIVRE apresentou o requerimento para as audições relativas às alterações da Lei do Jogo. Como dissemos também nessa altura, esta matéria é para nós também uma questão de saúde e entendemos que também deve ser encarada por esse prisma. Já se realizaram audições com entidades do setor, designadamente a Associação Portuguesa de Anunciantes, a Autorregulação Publicitária, a Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing e a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, a APAJO. No entanto, quando falamos de jogo e apostas, falamos também e de forma central de saúde pública e de comportamentos aditivos. Por isso, para completar esta visão, entendemos que é essencial ouvir agora as entidades com competência específica nesta matéria, em articulação com a Comissão de Saúde, e assegurar uma abordagem integrada que não se limita à dimensão económica nem à perspectiva dos operadores. Propomos, assim, as seguintes audições. O Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, que acompanha de perto os comportamentos de risco e dependências a nível nacional, e que pode dar uma visão técnica sobre o impacto do jogo na saúde das pessoas. A Unidade de Álcool, Drogas e Comportamentos Aditivos da Organização Mundial de Saúde, que traz a experiência internacional e as boas práticas de outros países na regulação do jogo. O Instituto de Apoio ao Jogador, que trabalha diretamente com pessoas afetadas pelo jogo e que pode transmitir as suas dificuldades e necessidades de proteção. A Ordem dos Psicólogos, que pode esclarecer as consequências psicológicas do jogo e o que significa, em termos de prevenção e intervenção, expor continuamente a população à publicidade e ao patrocínio nesta área. E, por fim, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, através de contributos por escrito para enquadrar este fenómeno na Política de Saúde Mental Nacional e na prática de regulação. Está muito barulho na sala, não é? E na prática da regulação e fiscalização do setor. Portanto, são 5 entidades. Cada uma destas entidades pode trazer...
Senhores deputados, eu peço desculpa, senhora deputada. Senhores deputados, há muita conversa em paralelo. E muita conversa, mesmo que baixinho, faz um grande ruído. Ou seja, não há nenhuma conversa num tom elevado, o que agradeço, mas pedi a compreensão de que muita conversa, mesmo num tom baixo, faz um grande ruído e prejudica o trabalho da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Sra. Deputada, faz favor.
Pronto, suponho que os senhores deputados tenham interesse naquilo em que eu estou a dizer. Portanto, eu enumerei 5 entidades e cada uma delas pode trazer conhecimento técnico, clínico, regulatório e de experiência no terreno, que é indispensável para uma boa legislação nesta matéria. Já ouvimos o setor e agora falta ouvir em profundidade quem estuda e acompanha os impactos do jogo na saúde mental e na vida das pessoas. E é isto que pretendemos com este requerimento, que a Assembleia da República legisle com base numa visão completa e informada sobre o tema. E agradeço a atenção que me puderam dispensar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pela apresentação requerimento que nos trouxe. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou abrir naturalmente o período para a apreciação do requerimento. Não sem antes alertar para o seguinte, ou pelo menos sensibilizar para o seguinte. No requerimento da senhora deputada Patrícia Gonçalves, em nome do Partido LIVRE, é dito que estas audições ocorram em conjunto com a Comissão de Saúde. Ora, eu queria apenas relembrar que tomámos uma decisão de que este tipo de audições tinham que ser analisados caso a caso, como é que o faríamos. Eu, permitam-me adiantar já a minha opinião, Eu parece-me que não devem ser audições conjuntas, mas devem ser audições com o convite à Comissão de Saúde. Isto atendendo àquilo que foi os critérios e aquilo que todos nós demos como opinião e sugestão em reuniões, na reunião anterior, salvo erro, de mesa e coordenadores. Portanto, eu diria, permitam-me dar esta opinião, que deve ser a convite ou com convite à Comissão de Saúde. Segunda questão. O requerimento faz referência a quatro entidades para serem ouvidas presencialmente e eu recordaria que temos um dia da próxima semana, quarta-feira, que tínhamos estabilizado em que poderíamos e deveríamos fazer audições, nomeadamente para este efeito, e, portanto, se o requerimento merecer aprovação de Vossas Excelências, os serviços poderão ainda tentar agendar algumas destas audições para a próxima semana, salvo erro, quarta-feira. Foi isso que ficou definido. Última nota que queria deixar, antes de passar a palavra para a apreciação. O requerimento faz também referência que há duas entidades que devem ser ouvidas por escrito. E assim sendo, se também merecer a anuência de Vossas Excelências, deve ser estabelecido um prazo para que os grupos parlamentares possam fazer chegar as perguntas que entendem, para que sejam remetidas para estas duas entidades. Acrescento ainda que estas matérias que acabei de referir podem, se assim entenderem também, serem tratadas a seguir na reunião de mesa e coordenadores. No entanto, como estamos a apreciar o requerimento e como estas matérias têm a ver diretamente com o requerimento que foi apresentado, não quis deixar de também dar a minha opinião e de dar estas informações que talvez possam ser úteis. Sem prejuízo, como disse, quer os agendamentos, quer o prazo para as perguntas escritas, quer ainda o eventual convite ou audição conjunta com a Comissão de Saúde, podem ser todas matérias enquadráveis na reunião de mesa e coordenadores. Assim sendo, inscrições para a apreciação do requerimento? Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero aproveitar para saudar todos os colegas e desejar um bom ano para todos. E naturalmente, também cumprimentar o LIVRE pelas entidades que aqui propõem para ouvir. Da nossa parte, não temos nada a obstar. Nós queríamos apenas aqui apresentar oralmente ou associar a este requerimento a audição por escrito de duas entidades, a CIBS e o Banco de Portugal, porque um dos temas que nos têm alertado as várias empresas e operadores nesta área é que existem plataformas não licenciadas que permitem o pagamento por meios legais. Ora, e é por esta via que seria também útil perceber por parte da CIBS e do Banco de Portugal como é que a sua opinião, o seu parecer e o que é que poderá ou não ser feito sobre este tema. E é por isso que propomos aqui também a CIBS e o Banco Portugal, mas numa audição por escrito.
Sr. Deputado, ambas por escrito.
Ambas por escrito.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejar a todos os colegas deputados os votos de um excelente ano 2026. Relativamente ao requerimento do LIVRE e de acordo com a importância da matéria, iremos acompanhar favoravelmente, votando. Parece-nos sensata a posição do Sr. Presidente relativamente à questão da Comissão de Saúde, que deva ser convidada e não em conjunto, porque manifestamente e essencialmente estamos perante uma matéria económica, apesar de ter aqui um paralelismo com questões comportamentais, em que se poderá eventualmente enquadrar aqui a questão da Comissão de Saúde, daria em conjunto, e queremos acompanhar também a proposta, que nos parece bastante pertinente, do Partido Socialista, de ouvir por escrito quer o Banco de Portugal, quer a CIBS, porque uma das questões tem a ver a operacionalidade que existe hoje de meios de pagamento, que são meios de pagamento lícitos, associados a plataformas ilícitas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Pedro Tavares do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, desejar também um bom ano. Votos de bom ano a todos. Em relação a estas propostas que o LIVRE trouxe, nós já as debatemos, inclusive, em plenário. Julgo que já ficou claro a nossa posição. É claro que o Chega não está de costas viradas a esta temática, este problema. Está com vontade de se associar ao encontro de uma solução para no fundo, minimizar os problemas na sociedade do jogo e das apostas online, mas, de facto, já foram apresentados vários argumentos, tanto pelo Chega como pelo PSD, pelo CDS, ele, e, e julgo que fica clara a nossa posição, já foi demonstrada na última reunião em relação a este pedido do Grupo de Trabalho e em relação também ao que o Sr. Presidente falou sobre a Comissão de Saúde. Julgamos e também concordamos que são temáticas e assuntos que serão tratados quanto a nós também em separado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Senhores Deputados, não tenho mais nenhuma inscrição. E coloco eu agora uma questão à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, que é a seguinte. Sra. Deputada, o grupo parlamentar do Partido Socialista sugeriu que fossem ouvidas mais duas entidades, a CIBS e o Banco de Portugal, por escrito. Temos aqui duas soluções. Ou o grupo parlamentar do LIVRE e a Sra. Deputada entendem que podem ser acrescentadas estas duas entidades ao requerimento que apresenta, e votaríamos o requerimento acrescentando-lhe estas duas entidades, ou, se assim não for, tenho que considerar a intervenção do Sr. Deputado Nuno Fazenda como um requerimento oral. E, assim sendo, temos que primeiro votar a admissibilidade do requerimento oral, e se o requerimento oral for admitido por consenso, então votar o conteúdo do próprio requerimento, que é a audição destas duas entidades por escrito. Portanto, Sra. Deputada, dar-lhe a palavra para saber o que podemos fazer neste seguimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou de acordo que sejam incluídas as audições dessas duas entidades por escrito no requerimento do LIVRE. Penso que é o procedimento mais simples e que nos faz poupar tempo. Não vejo porque não hão de poder ser incluídas. Obrigada.
É sem dúvida o mais simples, mas precisávamos da sua concordância que acabámos de obter. Portanto, assim sendo, vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tal qual foi apresentado, acrescentando as duas entidades que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugeriu e que também teve a anuência do Grupo Parlamentar do PSD, também salvo erro do Chega, que são a CIBS e o Banco de Portugal. Quem vota contra? Sr. Deputado, faz favor, para que efeito?
Sr. Presidente, é só para clarificar a questão do ponto da Comissão de Saúde.
E já lá irei. Primeiro vamos votar no requerimento, depois iremos à questão de pormenor.
Como está no requerimento essa indicação?
Já irei a essa questão. Muito obrigado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado Filipe Sousa já entrou online e já está a acompanhar os trabalhos. Sr. Deputado Patrícia Gonçalves, está-me a pedir a palavra, para que efeito?
Por causa desta questão que foi agora aqui levantada, nós estamos de acordo que seja feito como o Sr. Presidente referiu, a audição nesta comissão, convidando a Comissão de Saúde a estar presente.
Já iremos a essa questão.
Mas quero já, desde já dizer, por causa do conteúdo do requerimento, que estamos de acordo com essa prática.
Muito bem, já iremos a essa questão. Vamos votar o requerimento e depois iremos às questões de pormenor, que são questões também de pormaior. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento com os votos contra do Chega. Senhores Deputados, eu sugeria... Eu não sei se o deputado Filipe Sousa me está a ouvir, mas se estiver, eu queria confirmar a votação, que não foi clara, e os próprios serviços precisamos de perceber. Peço desculpa.
Sim, eu voto a favor.
Muito bem. Então, eu peço desculpa, que eu próprio também não fui claro. Portanto, aprovado com os votos contra do Chega e todos os restantes votos a favor. Muito bem. Senhores e senhores deputados, eu agora sugeria, aprovado o requerimento, talvez na reunião de mesa e coordenadores, pudéssemos tratar do modo em que nos articulamos com a Comissão de Saúde, do modo em que agendamos as entidades que vão ser ouvidas presencialmente e do modo em que vamos ouvir por escrito, ou que vamos ter conhecimento das suas posições por escrito, as restantes quatro entidades que assim foi definido. Se estiverem de acordo, passamos estes assuntos para a reunião de mesa e coordenadores, que me parece mais eficiente e mais adequado, uma vez que ela está agendada já a seguir. Se não estivesse, podíamos e devíamos tratar do assunto agora, para que não o tivéssemos a adiar. Mas como temos reunião de mesa e coordenadores agendada e convocada a seguir, parece-me o mais adequado, se estiverem de acordo. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 5, e que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição urgente do Ministro da Economia e da Coesão Territorial sobre o risco de Portugal perder a sede do European Startup Nations Alliance. Sr. Deputado, o requerimento foi naturalmente apresentado e distribuído, é de conhecimento de todas e todos, dentro do que é habitual, Sr. Deputado Nuno Fazenda, se assim entender, para melhor apresentação do requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso mesmo, o requerimento foi apresentado, distribuído atempadamente e por isso é do conhecimento de todos o seu conteúdo e, de facto, o que se presente aqui é uma audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial no âmbito daquilo que é o risco que foi tornado público da perda desta entidade europeia e que é um retrocesso, se tal vier a acontecer, e uma perda para o país e queremos saber esclarecimentos sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, antes de passar a palavra para a apreciação deste requerimento, eu queria informar que o Sr. Ministro já confirmou a sua disponibilidade e a sua presença para no dia 21 estar presente connosco para discutir a reformulação do PRR, de que também houve um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD. Portanto, dia 21. Está já agendado e o Sr. Ministro já confirmou. Portanto, enfim, dar esta informação, uma vez que estamos aqui a apreciar um requerimento que também é para ouvir o Sr. Ministro. Dito isto, pergunto se há inscrições para a apreciação do requerimento. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Partido Socialista, é óbvio que o PSD não irá votar contra, aliás, acompanha e vota a favor. Aliás, esta matéria, como muitas outras matérias no âmbito do PRR, têm vindo a ser escrutinadas pela Comissão e bem, nas diferentes audições que já tivemos a possibilidade de fazer com o senhor Ministro. Aliás, vamos ter, quer regimental, quer uma audição também relativamente, se não estou em erro, quer à reprogramação do PRR, quer à reprogramação do PT 2030, e penso que esta situação, em concreto, insere-se na execução do PRR, independentemente da temática em si e da importância que tem o ecossistema do empreendedorismo e o ecossistema da inovação. Não deixo aqui de criticar aqui esta parte mais teatral do Partido Socialista, na falha de prazos ou de inação, mas pronto, faz parte, quase que sugeria para a questão que é, e deixo em atalho de foice, bastaria uma pergunta concreta e dirigida e bem fundamentada ao Sr. Ministro e depois, efetivamente, se a resposta não fosse em contra aquilo que o Partido Socialista pretende ver esclarecido, aí sim faríamos uma audição ao Sr. Ministro, mas deixo a sugestão até para podermos aproveitar a próxima audição do Sr. Ministro e colocar, efetivamente, esta questão que me parece relevante e iremos, como é óbvio, votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pergunto só mais alguma inscrição. Sr. Deputado Pedro Abbas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega também está de acordo com este requerimento, vai votar também a favor, embora queira apresentar aqui, talvez, uma proposta para adicionar neste requerimento. Julgamos que também seria importante fazer chamar o Diretor da Aliança Europeia de Startups, Artur Jordão, e o ex-secretário de Estado para a Transição Digital, André Aragão, que integrou o segundo governo de António Costa entre 2019 e 2022, porque também poderá ajudar a perceber como é que foi todo este processo iniciado. Mas no fundo, o fundamento principal é, de facto, perceber porque é que há atrasos, porque é que houve atrasos no cumprimento de prazos, na formalização da ESNA como EDIC. E, portanto, deixamos aqui esta proposta para acrescentar também estas duas entidades, o ex-secretário de Estado da Transição Digital e o diretor da Aliança Europeia das Startups. para este requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Tavares. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor.
Da nossa parte, estamos de acordo com o requerimento, votaremos a favor, não temos nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Nuno Fazenda, estamos aqui perante uma situação muito idêntica à do requerimento anterior, em que o Grupo Parlamentar do Chega fez um requerimento oral ou, em alternativa, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entender acrescentar estas duas personalidades, poderíamos votar o requerimento com essa alteração. Pelo que a pergunta que faço é a mesma que há pouco fiz à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, é qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre o requerimento, apenas dar conta que aquilo que nós aqui espelhámos foi aquilo que vinha na imprensa e apenas reproduzimos publicamente aquilo que a imprensa dava conta e, por isso, não foi particularmente, embora, pelo juízo, é factual. Mas, dito isto, para além deste tema, também creio que parte do Sr. Ministro é também uma oportunidade de ainda esclarecer melhor, porque em vez de ser prescrito também, e acho que nessa circunstância, havendo uma pré-agendamento para dia 21, numa lógica de otimização de tempo, é acrescentar um pouco, um ponto à frente para a audição específica para este efeito. E, portanto, diria que isso cumpre-se esse preceito. Quanto às demais solicitações por parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós compreendemos aquilo que nos é proposto, mas somos da opinião que nesta fase valerá a pena, será suficiente nesta fase ouvir o Sr. Ministro e depois a partir daí, se de facto subsistirem questões em aberto e não estivermos suficientemente esclarecidos, creio que valerá a pena depois então avançarmos para a audição de outras entidades. Neste momento não nos parece que faça sentido avançar já quando estamos ainda a ouvir a tutela com a responsabilidade política direta sobre este tema. E, portanto, creio que poderá ser assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Vamos, então, votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E eu depois pergunto ao Sr. Deputado Pedro Tavares se pretende votar a admissibilidade do requerimento oral que fez ou se pretende, posteriormente, entregar um requerimento escrito que será apreciado em devido tempo, ou se porventura tem outra posição qualquer. Mas para já vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal qual foi apresentado, atendendo àquilo que o Sr. Deputado Nuno Fazenda acabou de nos transmitir. Quem vota contra? Quem se abstém? Pergunto só ao Sr. Deputado Filipe Sousa como é que vota, para eu perceber bem como é que segue a votação.
Muito obrigado. Eu voto a favor.
Muito bem. Assim sendo, o requerimento está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Tavares, pedia-lhe agora que nos desse a sua posição sobre o conteúdo do requerimento oral que fez.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, eu posso deixar aqui na mesma o requerimento oral. Eu compreendo perfeitamente, deputado Nuno Fazenda, e julgo que talvez seja melhor assim, e fica o pedido oral para fazer o requerimento também destas duas entidades, para depois serem ouvidas. Eu não sei como é que se poderá fazer se primeiro fazemos esta audição.
Não é assim, peço desculpa, não, a questão não se coloca dessa maneira. Vamos lá ver, se o Sr. Deputado quiser manter o requerimento oral, o procedimento é este. Primeiro iremos votar a admissibilidade desse requerimento. Se esse requerimento oral for admitido por consenso, como não está agendado, não foi apresentado, não está agendado, tem que obter o consenso de todos os grupos parlamentares. Se o requerimento for admitido, a seguir iremos apreciá-lo e iremos votar o seu conteúdo. O que é o seu conteúdo? É ouvir essas duas personalidades. Bom, procedimento alternativo. Procedimento alternativo que pode ser uma decisão sua já, ou pode ser uma decisão sua, do seu grupo parlamentar, após o procedimento que eu há pouco expliquei. Alternativa, dizia eu, se não for aprovado o requerimento oral, ou se o conteúdo do requerimento oral não for aprovado, ou se o Sr. Deputado assim entender, a qualquer momento pode apresentar um requerimento escrito, que é devidamente agendado na ordem do dia, que é devidamente apreciado, como todos os outros que fazemos, e que é devidamente votado como todos aqueles que fazemos. Portanto, este é o procedimento correto.
Muito bem, Sr. Presidente. Podemos passar então à votação à admissibilidade e depois...
Muito bem.
Obrigado.
O Sr. Deputado Ricardo Carvalho está-me a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Só para dar uma nota, é que iremos votar, antecipadamente iremos votar contra, acompanhamos o Partido Socialista no entendimento e parece que não faz qualquer sentido, com todo o respeito, Sr. Deputado, quer dizer, o atual governo com o anterior tem praticamente 20 meses de governação e o Sr. Ministro terá todas as informações necessárias para vir aqui prestar. Não faz qualquer sentido estar a ouvir um ex-secretário de Estado do anterior governo e uma vez ouvido o Sr. Ministro, se houver alguma questão adicional, aí sim, pois avaliaríamos outras personalidades. Eu só deixo a nota porque parece que quer-se sempre acrescentar algo para dizer que estamos aqui e criamos aqui ineficiência na gestão dos trabalhos e nos objetivos que temos nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Carvalho, Sr. Deputado Pedro Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente. Ok, eu compreendo...
Deixa-me só dizer o seguinte, peço desculpa, só para ajudar. Vamos lá ver. O requerimento oral que apresentou já tem o destino traçado.
Sim.
Já percebemos. Portanto, das duas, uma. Naturalmente, se ele se mantiver... Eu terei que o colocar à votação. Se o Sr. Deputado quiser retirá-lo, não precisamos de o meter à votação, e se assim entender, conforme já tentei explicar, a qualquer momento pode apresentá-lo por escrito.
Era mesmo isso, Sr. Presidente, que eu ia falar. Já está percebido que é preferível retirá-lo, está compreendido. Só queria uma nota aqui que, de facto, isto não foi apresentado para mostrarmos que estamos cá, por amor de Deus. Isso é que não. Portanto, era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado. Assim sendo, não há votação de admissibilidade do requerimento que ele foi retirado e, conforme disse já por mais de uma vez, mas para ser totalmente claro, obviamente é uma prerrogativa do Grupo Parlamentar do Chega a qualquer momento poder apresentar esse requerimento para ser apreciado e votado. Passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto 6, e que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conjunta com a 13ª Comissão, a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e do Presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal, sobre as causas que levam a que empresas portuguesas estejam na cauda da Europa no que respeita à adoção de tecnologias de inteligência artificial. Senhoras e senhores deputados, duas questões, ou uma questão e uma reflexão. A questão que eu queria colocar até ao próprio Grupo Parlamentar do Chega, para me informar, que não tenho essa informação, se este requerimento também foi apresentado na 13ª Comissão. Não foi. A reflexão que deixo é se esta matéria cai no âmbito da 6ª Comissão Parlamentar em que estamos. Eu tenho as minhas dúvidas, me deixo à reflexão de Vossas Excelências e talvez na apresentação que certamente o Sr. Deputado Pedro Tavares irá fazer, poderá ajudar a esclarecer esta situação, mas a mim levantam-se algumas dúvidas se é matéria da nossa Comissão ou se é matéria da 13ª Comissão. Sr. Deputado Pedro Tavares, o que irá apresentar o requerimento e talvez possa ajudar a esclarecer esta situação. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma matéria que, de facto, julgo que é de consenso de todos. A introdução da inteligência artificial no mundo comercial, industrial, nas empresas portuguesas e terá impacto naturalmente direto na economia portuguesa. Portanto, daí... termos apresentado uma audição em conjunta com a 13ª, porque é como uma reforma de Estado e poder local, mas também julgo que faz parte desta comissão porque tem impacto direto na economia portuguesa. Nós temos uma preocupação com a apresentação deste requerimento, com a evolução da introdução da IA cá em Portugal, no tecido empresarial português, porque está de facto... Está a ser feito agora alguma coisa, mas está muito atrasado. Estamos na cauda da Europa, não é? Com os dados que temos. Temos neste momento cerca de 11% das empresas portuguesas a utilizar a IA e julgo que é para onde caminhamos no futuro. É a utilização muito, muito forte da IA em todo lado e, portanto, no tecido empresarial também e industrial e tem impacto naturalmente com a economia portuguesa. E julgamos que seria importante chamar aqui entidades também do setor, para serem ouvidas e vermos o que é que nos tinham também a dizer aqui para a Comissão, porque julgo que seria de grande valor para nós perceber o que é que eles também têm para nos dizer aqui em audição. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, antes de passar a palavra a Vossas Excelências para a apreciação do requerimento, eu próprio queria também fazer uma apreciação e uma reflexão. Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a atenção e concordo inteiramente com o que disse. O impacto da inteligência artificial na economia é obviamente importante, é relevante, merece ser refletido, merece ser estudado, merece ser politicamente pensado. Estamos de acordo em relação a tudo isso. Mas mantenho aqui a minha dúvida está, sobretudo, em requerer a presença do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado na 6ª Comissão. Se o Sr. Deputado, isto é a minha reflexão, peço desculpa, se o Sr. Deputado tivesse dito por escrito tudo aquilo que disse, tivesse dito verbalmente tudo aquilo que disse, mas estivesse, ou onde está, Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, estivesse Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, esta minha dúvida já não existia. Portanto, a minha dúvida prende-se com a audição do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Quanto ao conteúdo, quanto à sua reflexão e quanto à pertinência da mesma, eu pessoalmente, naturalmente é a minha apreciação, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida em dar-lhe toda a razão. Tenho manifestas dúvidas na audição do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, na nossa 6ª Comissão, atendendo às nossas atribuições. É essa a minha dúvida e que eu pedia que me ajudassem a refletir sobre ela. Sr. Deputado Nuno Fazenda, pede-me a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a observação que faz, de facto, é muito pertinente. Eu creio que podemos, eventualmente, refletir sobre aquilo que foi a metodologia adotada para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, em que houve um requerimento que foi aqui apresentado, foi também apresentado na 1ª Comissão e depois foi feita a audição na 1ª Comissão, tendo a 6ª estado presente. Com as devidas adaptações, parece-me que poderá ser uma abordagem. Vai à Comissão de Reforma do Estado, é votado, é lá que é feita a audição, porque é lá que está a tutela, entre aspas, ou o enquadramento do Sr. Ministro da Reforma do Estado, e depois a 6ª Comissão é também convidada, porque, enfim, é uma matéria que se cruzam. Deixa à consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu volto a dar a minha opinião e acho que a proposta do Sr. Deputado Nuno Fazenda é lógica e coerente, até porque, como o próprio disse, vai ao encontro do precedente daquilo que foi feito com a Sra. Ministra da Administração Interna. E volto a dizer, se onde está a Ministra de Junto e da Reforma do Estado tivesse Ministro da Economia e da Coesão Territorial, esta minha observação e esta minha dúvida não tinha razão de existir. Ela só existe atendendo ao membro do Governo que está no requerimento. Portanto, eu tenderia a adotar o procedimento que o Sr. Deputado Nuno Fazenda aqui sugeriu e que é coerente com aquilo que já fizemos no passado recente. Nesse sentido, só diria também, já agora, que era preciso que o grupo parlamentar requerente apresentasse o requerimento na 13ª Comissão e aí sim nós participaríamos a convite. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor, eu peço desculpa por estas interrupções, mas também me compete dá-las, porque compete-me gerir os trabalhos e resolver estes pequenos problemas. Sr. Deputado Ricardo Carvalho,
muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para acompanhar a posição do Partido Socialista e pedir ao Partido Chega que faça a apresentação deste requerimento na 13ª Comissão. Esta é uma matéria importante, é da tutela do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e até faz sentido até pela aprovação recente do Plano de Ação para a Transição Digital, onde a questão da inteligência artificial é uma das matérias que se incide. Por isso, acompanhava o Partido Socialista e o Sr. Presidente para que o Chega apresente na 13ª e depois faríamos uma audição conjunta, como foi recentemente feito com a Sra. Ministra da Administração Interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Pedro Fazenda, eu coloco a seguinte questão antes de lhe passar a palavra. Pedro Tavares. Disse Pedro Fazenda, Pedro Fazenda. nem é Pedro Fazenda, nem é Nuno Tavares. Portanto, Pedro Tavares, peço desculpa, eu sei o seu nome. Sr. Deputado Pedro Tavares, antes de lhe passar a palavra, talvez dizer o seguinte, vamos lá ver. Pelo aquilo que eu intuí da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da posição do Grupo Parlamentar do PSD, não estou certo porque não foi dito isto de forma clara, portanto pode ser um risco que ocorra, mas admito que o requerimento seja votado contra por estes dois partidos. E, portanto, a questão que lhe coloco é a seguinte. É se pretende votar o requerimento, tal como está, se pretende retirar da votação, isto é uma pergunta lógica que eu preciso saber o que é que tenho que fazer, se pretende retirar e se, eventualmente, nesse caso, poderá o Grupo Parlamentar do Chega apresentar, então, o requerimento na 13ª Comissão, em termos semelhantes àquilo que foi feito no passado com o Sr. Ministro da Administração Interna, e a 6ª Comissão participar nessa audição, a convite, se o requerimento for aprovado, conforme é natural. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, isto para início de ano, de facto, vamos começar de forma a agilizar estas questões e eu também tenho a confessar que vim neste ponto principalmente com pouca preparação do que foi apresentado, por outras questões, mas eu também concordo e aceitamos de facto a proposta para fazer o requerimento à 13ª e é isso que vai ser feito e portanto retiro este pedido aqui, a votação deste requerimento apresentado.
Muito bem.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Tavares, muito obrigado pela sua compreensão e pela ajuda na resolução e no esclarecimento desta matéria que eu próprio levantei. Portanto, assim sendo, eu agora dou uma sugestão ao Grupo Parlamentar do Chega, que também me parece correto, é quando for apresentado na 13ª Comissão, seja mesmo com convite à 6ª Comissão, porque aí sim nós temos todo o interesse em acompanhar, porque de facto a matéria é relevante, disso não há a menor dúvida. Portanto, digamos que ao fim e ao cabo é um procedimento coerente, semelhante ou igual àquilo que adotámos para a audição à Sra. Ministra da Administração Interna e como já aqui foi referido. Assim sendo, não vamos votar o requerimento e passamos ao ponto 7. E o ponto 7 diz apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2024 e é relator o Sr. Deputado Nuno Fazenda, a quem dou a palavra para apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também neste caso o parecer foi distribuído atempadamente, o seu conteúdo é conhecido. Trata-se de um parecer que tem por base naturalmente a Conta Geral do Estado, é feito um breve contexto macroeconómico e depois procede-se a uma descrição, digamos assim, daquilo que são as matérias conexas à 6ª Comissão, nomeadamente no que respeita à parte económica, à execução financeira global e estrutura da despesa, à execução por medidas do programa e, portanto, tem uma função ou, digamos, um teor essencialmente descritivo e a opinião do deputado, autor do parecer, portanto, sendo facultativa, não é apresentada nesta sede. E, por isso, deve agora ser remetido para a comissão competente, que nos foi pedido parecer, que é a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito obrigado. Pergunto se há inscrições para a apreciação do documento que o Sr. Deputado Nuno Fazenda acabou de apresentar. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do presente parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado Filipe Sousa?
Voto a favor.
Muito bem. Assim sendo, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Nuno Fazenda pelo resultado da votação e agradeço, em nome de todos nós, o trabalho que fez e a forma como apresentou o relatório. Srs. Deputados, antes de passarmos ao último ponto, eu queria corrigir o que disse há pouco. Sr. Deputado Pedro Tavares, não será um requerimento convidando a 6ª Comissão. Aquilo que é correto, se me permite, é um requerimento com audição conjunta entre a 13ª e a 6ª Comissão. Eu há pouco acho que disse convite e é conjunta. Peço desculpa, não quis equivocar ninguém, foi isso que foi feito com a Sra. Ministra da Administração Interna e eu fui pouco rigoroso ou incorreto mesmo naquilo que disse, na minha apreciação, deve ser conjunta e, portanto, corrijo-me a mim próprio. Senhores deputados, ponto 8, que é o último da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos. Pergunto se alguém tem outros assuntos. Não havendo, damos por encerrada esta reunião. Vamos iniciar já de seguida a reunião de mesa e coordenadores, mas como é hábito, eu não mando nem peço para sair da sala. Portanto, quem quiser continuar a reunião, as nossas reuniões são sempre à porta aberta, exceto indicação em contrário e deliberação em contrário. Senão ele obrigava a porta fechada. A porta...